do Agro.
Quatro novas usinas de etanol de milho passarão a operar nos estados da Bahia, Mato Grosso e Pará. Juntas, elas produzirão 4 milhões de litros de biocombustível por dia, segundo a estimativa da União Nacional do Etanol de Milho. E quem tem os detalhes dessa apuração é a Mariana Grilli, apresentadora do Hora H do Agro.
Uma nova usina de etanol de milho foi inaugurada no fim desse mês de março em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E ela se soma a outras três usinas que estão previstas para serem inauguradas no mês de abril, nos estados do Mato Grosso e do Pará. Essa é uma informação da UNEM, a União Nacional do Etanol de Milho, uma entidade setorial que vem trabalhando, portanto, para ampliar o etanol de milho no Brasil, seguindo uma agenda de transição energética, mas também uma tendência no mundo inteiro. A Agência Ambiental dos Estados Unidos, por conta de uma decisão do próprio presidente Donald Trump, decidiu elevar ali a mistura de etanol no diesel, e também a Índia, que já produz etanol, vem também estudando como renovar a sua frota de veículos leves, né, de carros, para que passe então a utilizar mais o etanol na bomba, né, no combustível do dia a dia. E é muito interessante a gente trazer esse tipo de discussão neste momento em que o mundo inteiro discute a alta do petróleo, e não só a alta, mas a volatilidade dessa commodity. Essa decisão de investir no etanol é algo que coloca a gente aí como referência no mundo inteiro, e o etanol de milho vem ganhando protagonismo nos últimos anos, inclusive uma informação da própria UNEM, né? Lembrando aí que na última década, quando a gente olha para 10 anos atrás, não se falava tanto de etanol de milho, e o combustível passou a fazer parte dessa discussão energética por conta de uma sobra do milho, né? E hoje a gente vê que tem usina, que tem produtor que acaba destinando uma parte considerável do milho para esse biocombustível, que também dá ali origem ao DDG, que a gente já vem falando aqui, DDG, né, um coproduto do etanol, muito utilizado para ração animal. Então a gente vai continuar acompanhando essa movimentação da indústria, o crescimento do etanol de milho no Brasil e como a gente, enquanto brasileiros, né, precisa estar cada vez mais ciente desse nosso papel no mundo. Vamos trazer mais informações sobre esse segmento lá no Hora H do Agro. Nosso programa vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã no domingo, além das nossas conversas aqui no Jornal da Manhã, às segundas, quartas e sextas, e o programa que fica disponível lá no YouTube da Jovem Pan. Volto com você aí no estúdio. Bom dia.
Mariana Grilli, com a gente todas as manhãs. São 6 horas e 35 minutos.
Business, com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. O governo do México estuda criar restrições para o uso de redes sociais por menores de idade. A proposta surge em meio a preocupações com o impacto das plataformas digitais na saúde mental de crianças e adolescentes. O modelo analisado é inspirado na legislação australiana. Desde dezembro de 2025, a Austrália proíbe que menores de 16 anos tenham contas em redes sociais, obrigando plataformas a bloquear perfis dessa faixa etária. A lei australiana determina que Instagram, TikTok e YouTube adotem mecanismos para impedir o acesso de menores. Caso não cumpram as regras, as plataformas podem sofrer multas multimilionárias.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar, terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo.
Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Prepare-se para entrar no jogo. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Panflix é grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Para o início das obras na região.
2:39.
De olho na Copa. Bota essa paixão para jogo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros.
De olho na Copa porque a Itália dá vexame e fica de fora da terceira Copa do Mundo seguida. É a primeira vez na história que isso ocorre com uma seleção campeã do mundo. Os detalhes você acompanha com Giovanni Chacon.
E pela terceira vez consecutiva, a Itália ficará de fora de uma Copa do Mundo. A equipe italiana, nos playoffs, acabou avançando no primeiro jogo contra a Irlanda do Norte, uma vitória por 2-0, jogando em Bergamo, e fora de casa no jogo final, encarou a Bósnia-Herzegovina. Saiu na frente com Moise Kean, mas na segunda etapa, a equipe da Bósnia empatou, levou o jogo para a prorrogação com um jogador a mais, fez muito mais pressão, mas não conseguiu marcar o segundo gol. Decisão nos pênaltis. E aí, dois jogadores da Itália, Esposito e Cristante, acabaram perdendo e a Bósnia fez 4-1 nas penalidades e chega à sua segunda Copa. A primeira aqui no Brasil em 2014 e agora volta a uma Copa do Mundo. A Itália é a primeira seleção campeã mundial que fica de fora de três Copas consecutivas. Um vexame para muitos italianos. Mais uma vez, a Itália de fora da Copa, Bósnia avança.
Agora a gente muda de assunto aqui no Jornal da Manhã. O governador Tarcísio de Freitas participou do evento Mercado e Opinião aqui em São Paulo e fez duras críticas ao governo Lula. Acompanhe com o Misael Mainetti.
O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, defendeu a escala 6x1, mas acenou diretamente ao empresariado e questionou se este é o momento ideal.
A gente não está discutindo o tema, por exemplo, da produtividade. E, pelo contrário, se quer discutir no ano eleitoral, escala 6x1. Tomada por todo o populismo que não deveria haver num tema tão sério.
Em jantar com empresários, Tarcísio também cobrou uma reforma política e econômica. Disse que a última importante foi a criação do Plano Real, da qual, de acordo com ele, o presidente Lula se aproveitou. Em seguida, questionou o público sobre quais são os atuais planos do PT e se o eleitorado quer mesmo a reeleição.
Então, a reforma política hoje é fundamental. E aí, temos que discutir projeto. Faz sentido ainda a reeleição? A reeleição está fazendo bem para o Brasil ou não? Outra questão que a gente precisa discutir, e eu conversava isso com os ministros do Supremo, porque o Supremo decidiu lá atrás, a respeito, acerca do financiamento de campanha, será que a forma que o Brasil adota não afastou o setor produtivo da decisão? E se as forças vivas estão fora da decisão, o que resta para o Brasil?
Para o governador, o Brasil está sob uma liderança envelhecida.
Está na hora desse grupo, dessa turma que pensa o Brasil, que é preocupada com o Brasil, tomar a rédea. Porque se a gente não tomar a rédea, a coisa vai ficar à deriva. E a gente não pode ficar com o problema que nós temos hoje. Uma liderança envelhecida, um processo de renovação, um processo de substituição que é muito lento. E aí a gente não oferece nada de novo, nada de pulsante para o nosso Brasil. E se a gente fizer, nós vamos fazer diferença. Quem acredita que nós vamos fazer diferença? Eu acredito nisso.
Para o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, a política brasileira se desorganizou. Ele fez um questionamento, uma provocação. Por que o judiciário interfere em tantos assuntos do Estado? E sem mencionar o nome do presidente Lula, do PT, disse que o motivo é porque quem tem que liderar não faz.
E o problema moral tem muito a ver com a crise de liderança das elites políticas. Com a captura do Estado por aqueles que não são contemplados muitas vezes com as decisões políticas. Viramos o país da meia entrada. Então, alguma coisa precisa ser feita.
As declarações aconteceram em mais uma edição do Jantar com Empresários, promovido pelo Mercado e Opinião em São Paulo.
Agora são 6 horas e 44 minutos. Está na hora do É da Sua Conta. Renata Flores já está aqui com a gente nessa parceria do Banco PicPay com a Jovem Pan. Primeiro de abril, iniciando mais um mês, Renata, mas é o famoso Dia da Mentira. E acho que é uma boa oportunidade para a gente, de algum modo, Renata, desmistificar aqui algumas coisas, algumas teorias que acabam caindo na boca do povo, acabam circulando quando o assunto é finanças e dinheiro, mas nem sempre são verdadeiras. Podemos?
Vamos nessa, Nonato, para a nossa audiência. Vamos fazer assim, veja se você concorda. Você me apresenta, então, um mito e eu vou dar minha opinião, se aquilo faz sentido ou não. Pode ser?
Combinadíssimo. Vamos começar, então, por uma muito tradicional, que é comprar à vista é sempre melhor do que comprar a prazo.
Clássica, clássica. Eu acredito que isso é muito dito, Nonato, porque, teoricamente, à vista, o comércio pode, sim, dar algum desconto. E as nossas avós já falavam isso, eu acreditava muito na minha avó. Só que hoje, o mais comum é poder parcelar no cartão em várias vezes sem juros. Importante é dizer, sem juros. Então, para que pagar à vista se eu posso pagar em parcelas que cabem no meu orçamento sem juros? Além disso, e agora trazendo, então, o PicPay Card não tem anuidade. Outra vantagem. E ainda tem uma série de benefícios que a gente tem falado aqui sobre o cashback. Então, pagando no cartão, Nonato, você acessa esses benefícios e, se você preferir, você pode parcelar para gerenciar melhor o seu orçamento sem nenhum prejuízo.
Bom, vamos para mais uma então, Renata. É fato que só os ricos podem investir?
Essa é ótima para o dia da mentira, né, Nonato? Porque no PicPay você começa investindo a partir de R$100, ou seja, não precisa ser rico, né? No CDB de liquidez diária do PicPay, o seu dinheiro rende 102% do CDI. Eu tenho dito isso, que é muito mais que a poupança e também a inflação, e vai ficar disponível para você sacar quando você quiser. Então, mesmo não sendo rico, é possível investir pouco a pouco ali, seja para realizar um objetivo, como uma viagem, você quer fazer um curso, ou mesmo para ter uma aposentadoria mais tranquila.
Bom, eu teria mais uma aqui, mas acho que você já derrubou. Por exemplo, que poupança é sempre o melhor investimento e etc., mas nem sempre por aquilo que você tem dito. Talvez um dia até tenha sido, né? Bem lá atrás, na época dos nossos avós, talvez. Mas desta vez, acho que não. Há outras opções mais vantajosas. Agora, um outro ponto que eu acho que a gente pode chamar a atenção também, que está meio no subconsciente de todo mundo. Banco precisa ter agência. Precisa ou não, Renata?
Olha, nós, eu, você, Nonato, uma grande parte da nossa audiência cresceu assim e de fato precisava no passado. Hoje não precisa mais, porque é possível fazer tudo de forma digital, então com atendimento à distância, pelo WhatsApp, por exemplo. O PicPay é assim, ele é 100% digital, ele é simples, ele é fácil, é seguro, quem tem sabe disso. É banco completo e é digital.
Muito bem, Renata Flores, desmistificando, portanto, algumas teorias, algumas espécies de lendas, né, Renata, que vão caindo aí na boca do povo, todo mundo vai repetindo e acaba tentando se tornar verdade, mas nem sempre. A Renata trouxe aqui a desmistificação disso nesse dia da mentira, 1º de abril. O É da Sua Conta volta amanhã. Amanhã a gente fala de empreendedores, então, Renata, combinado? Até lá.
Combinadíssimo. Ótimo dia para você e para todos.
Para nós. Agora são 6 horas e 47 minutos. O aumento para os preços dos remédios que entrou em vigor será inferior à inflação. Vamos até São Paulo. David Diogo participa com a gente e tem outros detalhes e informações a respeito desse assunto. Pois não, David?
Nonato, quem for à farmácia a partir de hoje vai encontrar os medicamentos mais caros. É isso, não vai estranhar não. Isso porque foi publicada na portaria, né, nesta terça-feira, dia 31 de março, apontando o índice ali, de acordo com o que foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que oficializou o reajuste anual, fixando o teto máximo de aumento de até 3,81% para este ano. Bem abaixo da inflação, mas que influencia um pouco no bolso, porque todo aumento, é claro, dói no bolso do brasileiro. Esse reajuste anual, ele é considerado ainda assim como um dos menores durante aí em quase 20 anos, ficando abaixo da inflação no acumulado do período, que é o IPCA. Vamos destacar aqui que esse aumento ele não é automático. Então, as fabricantes, né, as farmácias, elas não são obrigadas a colocar esse teto, já fazer esse aumento automaticamente, o que significa que os preços podem variar conforme a concorrência. E falando em concorrência, os produtos que têm mais demanda podem ficar mais caros, como, por exemplo, os genéricos, que tendem a ter mais espaço para os aumentos, segundo estimativas do setor. Esse aumento, ele impacta ali cerca de 13 mil produtos no mercado nacional, afetando principalmente consumidores que utilizam medicamentos de uso contínuo. O reajuste ele ocorre uma vez por ano e segue essa metodologia estabelecida por lei que institui o modelo de regulação de preços do setor farmacêutico do Brasil. Então, vamos ficar atento, porque se o medicamento está mais caro a partir de hoje, é porque esse novo índice já entrou em vigor. Nonato.
David e Diogo. Obrigado, David. Atualizando para a gente essas informações, prepare aí o seu bolso, portanto, porque tem reajuste dos medicamentos também. O governo de Minas Gerais anunciou que vai aderir ao plano do governo federal para conter a alta do diesel. Vamos até Minas, porque Rodrigo Costa participa com a gente e tem todos os detalhes a respeito dessa decisão do governo mineiro nesse momento, né, Rodrigo, em que a gente passa aí por uma crise internacional ligada aos combustíveis em virtude do conflito no Oriente Médio. Bom dia para você, bem-vindo, hein?
Bom dia, Nonato, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Os mineiros têm sentido o reflexo disso, bastante, inclusive. A proposta ela prevê um subsídio total de R$ 1,20 por litro de óleo diesel com participação compartilhada entre a União e os estados, no valor de 60 centavos de real por litro para cada parte. A vigência inicial é de 2 meses a partir da edição de uma medida provisória. A iniciativa narrativa que ocorre em meio ao impacto da guerra no Oriente Médio busca, então, diminuir, como você bem mesmo disse, Nonato, os impactos da alta global dos combustíveis e garantir maior estabilidade também no abastecimento, especialmente nos setores de transporte e logística. O que propõe o governo, então, além dessa subvenção de R$1,20 por litro do diesel? A divisão pela metade entre a União e os estados que aderirem, o prazo de 2 meses, o impacto estimado de R$1,5 bilhão. A adesão, ela ocorre após a União apresentar uma proposta de compensação à isenção do ICMS sobre a importação justamente do diesel. Como por questões legais não é possível conceder o desconto diretamente no imposto, a alternativa sugerida pelo governo federal e que tem efeito semelhante é oferecer a alternativa sugerida de importadores reduzindo o custo do combustível e evitando então que a alta no petróleo do mercado internacional seja repassada diretamente ao consumidor, ou seja, diretamente na bomba. Nonato.
Rodrigo Costa, direto de Minas. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. O presidente Lula cumpre agenda hoje em Fortaleza para a inauguração de obras. Vamos até Brasília, porque Igor Damasceno participa aqui com a gente do Jornal da Manhã e detalha essa agenda do Executivo. Bom dia, Igor.
Oi, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Exatamente isso, o presidente Lula cumpre hoje a agenda no Nordeste. A primeira agenda é exatamente em Fortaleza, onde ele vai participar da cerimônia de início das obras do Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, e também vai celebrar os 2 anos do programa Pé de Meia, aquele programa de combate à evasão escolar e que concede um auxílio financeiro aos estudantes que desempenharem uma boa função, um bom desenvolvimento educacional ao longo do ensino médio. Saindo de Fortaleza, o presidente Lula vai para Salvador, a capital da Bahia, onde ele deve participar de mais entregas de obras. Ali na Bahia, há um reduto eleitoral do presidente Lula, considerado mais sensível, porque lá ele apoia a reeleição do atual governador e Lula também quer eleger Rui Costa, agora ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado pelo estado da Bahia. Então, são visitas estratégicas para que o presidente Lula reafirme a base eleitoral dele no Nordeste e faça um aceno a essa base eleitoral de que, na verdade, o Nordeste continua sendo uma casa especial para o presidente Lula, digamos assim. Então, são duas viagens a duas das principais capitais da região Nordeste, onde o presidente vai entregar obras e apresentar projetos. Para terminar, Roberto, Nonato, por falar em projetos, o presidente Lula sancionou ontem, conforme nós adiantamos aqui no Jornal da Manhã, o projeto de lei que amplia a licença maternidade para até 20 dias de forma escalonada. Pelo projeto sancionado pelo presidente, nos 2 primeiros anos dessa nova regra, a licença paternidade vai ser de 10 dias. Em 2028, amplia para 15 dias. E em 2029, os homens que serão pais, inclusive pais adotivos, poderão ter até 20 dias de licença paternidade. Durante esse período em que os homens ficarão fora, eles vão receber um auxílio bancado pela Previdência Social como método de mitigar os efeitos negativos nos cofres das empresas. Viu, Nonato?
Perfeito, obrigado, viu? Igor Damasceno atualizando a agenda do presidente Lula para o dia de hoje. Outro assunto em destaque, após decisão de Flávio Dino, o senador Carlos Viana comentou sobre as apurações da Suprema Corte em relação ao envio de emendas parlamentares à Prefeitura de Belo Horizonte. Parte desses recursos foi parar em uma fundação da Igreja Lagoinha, que tem relação com o cunhado de Daniel Vorcaro. É assunto aqui para o Henrique Kriegner comentar junto com a gente nesta manhã, à medida em que Flávio Dino determinou no começo da semana essa ampliação aí de investigação em torno da destinação dessas emendas do senador Carlos Viana. E aí, de novo, a gente volta a falar de emendas e uso transparente. Me parece que é algo que temos que estar sempre batendo nessa tecla, não, Kriegner?
Precisamos, Renato. As emendas viraram, né, essa festa aí que a gente vê. Mas nesse caso me parece um pouco de retaliação ou mesmo perseguição política, porque as emendas do senador Carlos Viana, elas não desrespeitaram nenhuma das normas. É isso que a investigação até o momento é isso que apresenta. A única coisa é a relação da entidade com a igreja que pode estar conectada. No entanto, existem tantas outras entidades ligadas a essa mesma igreja e outras igrejas que ficaria meio difícil de fazer essa conexão. O senador Carlos Viana tem se posicionado frontalmente contrário aí às questões do Banco Master e também aos envolvimentos com a igreja e com outras instituições. Seria estranho que houvesse aí uma coisa por detrás. Vamos ver o que a investigação diz. Ao primeiro momento, não parece que há nenhum indício de irregularidade e agora parece mais uma questão política mesmo, viu, Nonato?
Pois é, Krigner. Agora, rapidamente, Krigner, olhando aí para a questão do presidente Lula, ele está fazendo uma série de viagens aí pelo país. É o momento em que a campanha começa a ser antecipada e a gente vai conferindo esse cenário como um todo. Daqui a pouco também outros políticos começarão a se expandir aqui pelo Brasil com viagens também. 6:57 no Jornal da Manhã.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Imagine somar a excelência acadêmica e o prestígio do diploma ESPM com a excelência de conteúdo e a rede LIDE, com 4 mil líderes em mais de 30 países. Apresentamos a ESPM LIDE Corporate Academy, programas e experiências para desenvolver líderes empresariais. ESPM LIDE Corporate Academy, os que decidem, transformam o futuro. Conheça em espm.br/LIDE.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Medicamento mais barato? Economize comprando na Ultrafarma.
Tanto de coisa que eu tô levando, daria em média R$1.000. Eu paguei R$155.
Por isso que a gente vem aqui, né? Pra ter um desconto melhor, né?
Ia gastar quanto, tem ideia?
R$1.100.
E aqui você consegue gastar quanto?
Eu gastei agora R$480.
Ajuda muito quem é aposentado.
Compre pelo site ou pelo aplicativo. Ultrafarma, tá no coração da gente.
7:00, eu vou ficando por aqui com o Jornal da Manhã, primeira edição. Isso porque Evandro Cine de volta.
Valeu.
Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, Beatriz Frenner também comandam a segunda edição. Bom trabalho.
Valeu, Nonato.
Até amanhã. Valeu.
7:01.
Repita.
7:01. Muito bom dia pra você. Quarta-feira, aquela meiuca da semana com cara de sexta pra muitos, por conta dos feriados santos.
Hoje, Beatriz Frenner já veio com a bagagem de mão dela preparada pra aproveitar com a família. Eu também devo viajar nesta Páscoa, mas nessa quarta-feira a gente tem informação, análise, opinião crítica e muita coisa pra gente conversar e bater esse papo juntos aqui até as 10 horas da manhã.
É isso, tem muito gás ainda pela frente antes do começo das folgas e vamos às principais notícias. Mais de 4 meses após anúncio, Lula envia ao Senado mensagem oficializando a indicação do advogado-geral da União, o Jorge Messias, para ocupar uma vaga no STF.
Em revanche de 2022, seleção brasileira vence a Croácia por 3-1 em Orlando, nos Estados Unidos, no último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026. Na reta final, Bósnia, República Tcheca, Suécia, Turquia, Congo e Iraque garantem uma vaga.
Também temos informação no noticiário internacional. Luca Bassani vem com os detalhes envolvendo o conflito no Oriente Médio, mas especificamente o abastecimento de fertilizantes no Brasil, Luca.
Exatamente, em meio ao fechamento do Estreito de Hormuz, os fertilizantes também estão no foco da questão, mas o embaixador iraniano no Brasil garante que aqueles containers de fertilizantes comprados pelo país serão enviados normalmente, sem preocupação para o setor agrícola.
Nessa edição do Jornal da Manhã, a gente fala também de possível mudança no imposto de renda. Conta aí, David e Diogo.
Essa mudança foi feita, né? Esse pedido dessa mudança foi feita aí pelo ministro da Fazenda, Dário Durga. Ele pede essa mudança no formato, tendo mais informatização no sistema para que os contribuintes deixem de fazer a declaração anual.
Ao vivo de Brasília, o destaque de Igor Damasceno tem novidades sobre a chapa reeleição de Lula, Igor.
Geraldo Alckmin é confirmado como candidato à vice-presidência da República na chapa do presidente Lula. O anúncio foi feito pelo próprio presidente durante uma reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto. No mesmo encontro, Lula demitiu 14 ministros que agora são pré-candidatos nas eleições deste ano.
Tem discussão também sobre escala 6x1 e quem conta é Danúbia Braga. Bem-vinda.
Governador Tarcísio de Freitas disse durante um evento com empresários que é a favor da manutenção da escala 6x1 e que o assunto deve ser tratado com cautela.
Tem os destaques também da previsão do tempo. Com ela, Paula Nobre, o que esperar para esta quarta-feira?
Olha só, Bia, tem previsão de chuva na maior parte do Sudeste, Centro-Oeste e da região Sul do Brasil por causa de um novo sistema. E a gente vai falar também como é que fica esse mês de abril em todo o país.
E, claro, os movimentos da economia com o nosso Alan Gani. Bem-vindo, meu amigo.
Olha só, Evandro, destaque de hoje é que entra em vigor o reajuste do preço dos medicamentos, altas de até 3,81%.
Valeu, Gani. Prepare o seu primeiro cafezinho, porque essa edição do Jornal da Manhã está só começando.
Esse nosso cardápio de café da manhã começa com informação envolvendo a escala 6x1. O governador Tarcísio de Freitas apoiou a continuidade desse modelo de trabalho, só que ressaltou que o assunto precisa ser abordado com cuidado. É que é um tema bastante eleitoreiro, né, Danúbia Braga? Em que tom veio essa manifestação do governador? Bom dia, bem-vinda.
Oi, Bia, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, essa fala foi durante ali um jantar com empresários, principalmente do setor produtivo. É um evento que leva o nome de Jantar com Empresários, promovido pelo Grupo Mercado e Opinião, aqui em São Paulo. Reúne, então, autoridades e representantes do setor produtivo para discutir temas econômicos e políticos do país. E aí, então, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse ser a favor da manutenção da escala 6x1. Também disse que precisa ser tratado com cautela e evitar um tom mais de populismo, como vem sendo tratado, segundo ele. A gente separou um trecho, então, tem um dessa fala a respeito da escala 6x1 durante esse evento. Vamos ouvir o que ele disse.
A gente não está discutindo o tema, por exemplo, da produtividade. E, pelo contrário, se quer discutir no ano eleitoral, escala 6x1. Tomada por todo o populismo que não deveria haver num tema tão sério.
Além disso, né, Tarcísio de Freitas aproveitou ali para fazer críticas e algumas indiretas em relação à economia do país, ao presidente Lula. Também citou a ausência de reformas estruturais e disse que a grande reforma, a novidade econômica no país foi o Plano Real. A última grande mudança econômica no país foi o Plano Real. Segundo Tarcísio de Freitas, a atual gestão se beneficia de avanços do passado, mas não apresenta nenhuma novidade. Ele também afirmou que o país vive sob uma liderança ali envelhecida, com processos de, segundo ele, são lentos e de pouca capacidade de inovação. Também, em determinado momento, aproveitou ali para defender uma renovação política e também críticas ao que ele considera uma desorganização no sistema político. Levantou também alguns questionamentos a respeito da atuação do judiciário. Foi durante esse evento em que trata ali de política e também economia do país, mas todo o discurso girou em torno, então, dessa defesa pela manutenção da escala 6x1. Como a gente viu, ele defende essa manutenção e diz que esse assunto não deve ser tratado como populismo, mas assim, pensando principalmente nesse ano, como você bem disse, nessa questão eleitoreira. Ainda assim, a gente sabe que existe por parte dele também alguns recados, aí, alguns acenos, de certa forma, também para o mercado e para esses empresários. Volto com vocês.
E o embaixador do Irã afirmou que os fertilizantes comprados pelo Brasil de empresas iranianas não serão impedidos de embarcar para o país. Luca Bassani chega ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã e traz as informações para a gente agora. Como ficaria esse esquema, Luca? Bem-vindo, meu amigo.
Bom dia a você também, querido Evandro, a Bia, a todos que nos acompanham. Uma questão muito delicada e que envolve novamente o Estreito de Hormuz. Falamos aqui repetidamente sobre a crise nas commodities energéticas, né, o petróleo, o gás natural, porque tem nesses países grandes produtores e nessa rota uma rota fundamental, mas os fertilizantes também são muito importantes. Entre 20% e 30% de diversos fertilizantes do mundo são produzidos por esses países, utilizam essa rota, o que tem encarecido também o preço destes produtos no mercado internacional e afetando as grandes potências agrícolas, o que inclui o nosso Brasil. Inclusive, na última semana, a Rússia ela limitou a exportação do nitrato de amônia, ela que representa 40% deste produto, e agora o peso está para a reabertura do Estreito de Hormuz. O Irã, que é também um grande produtor de ureia, entre outros fertilizantes, havia essa dúvida se poderia ou não continuar exportando, mas o embaixador iraniano dentro do Brasil garantiu que algumas cargas já estão a caminho e tantas outras estão sendo carregadas para seguir o seu curso normalmente até a América do Sul, até o Brasil, portanto, acalmando o mercado. Essa é uma questão, como eu disse, extremamente delicada, porque os preços também são tabelados no mercado mundial, portanto, haverá já uma subida desses gêneros durante as próximas semanas, os próximos meses, caso não haja normalização, mas o setor também reagiu de forma preocupada na semana passada, o que agora é uma boa notícia, né? Um certo alívio à fala do embaixador. Todavia, as incertezas são muitas, a região do Estreito de Hormuz continua com muita nebulosidade em relação aos próximos passos geopolíticos. O presidente Donald Trump cogita até mesmo não reabrir o Estreito e já abandonar a guerra nas próximas duas, três semanas, de acordo com o que foi divulgado por ele mesmo durante a tarde de ontem, o que preocupa os parceiros dentro da Europa e na Ásia, porque o Estreito de Hormuz continua sendo o principal gargalo para abastecer essas nações com os seus fertilizantes, com o seu petróleo, com o seu gás natural, e sem uma resolução a curto prazo, a tendência é de subida e todos nós pagaremos, assim como já temos pagado muito caro aqui na Europa, imagino que em outros países do mundo também. A gente vai ficar de olho nessas declarações e vendo também como o Ministério da Agricultura, o setor agrícola, né, do agronegócio brasileiro, reagirá a essa notícia que é positiva em meio a uma guerra tão preocupante.
Valeu, Bassani. E ainda no noticiário internacional, o número de argentinos que vivem abaixo da linha da pobreza recuou no segundo semestre de 2025. Vamos conversar com o nosso Alan Gani, que vai trazer essa primeira informação para a gente em muitas das participações dele nessa edição do Jornal da Manhã. Conta aí, meu amigo.
Evandro, olha só, a Argentina teve um crescimento econômico no ano passado de 4,4%. A inflação começou a reduzir durante a gestão do Milei, atingindo 31,5% no ano de 2025. É claro que é muita coisa, mas perto dos 200% que havia anteriormente, houve uma forte redução. E aí é claro que isso se reflete numa redução da pobreza, né?
Então, e uma redução importante.
Uma redução importante. Então, veja, Evandro, no ano de primeiro semestre de 2023, 40,1% da população estava na pobreza. Para o segundo semestre de 2023, passa para 41,7%. No primeiro semestre de 2024, 52,9%.
Que foi quando as medidas começaram a gerar um determinado efeito.
Perfeito.
Lembra?
Ótima
que muita
lembrança.
Gente criticou e até bombardeou o Javier Milei, dizendo que aquilo que ele tinha anunciado como algo que traria benefício para o país não se confirmou. Porém, eram medidas que visavam o médio e longo prazo.
Exatamente,
né,
um crescimento sustentável, né? Então, eram medidas de ajuste, justamente para conter a inflação. E o Milei não pode ser acusado de estelionato eleitoral, porque ele falou exatamente isso. Olha, eu vou tomar medidas duras, a gente vai sofrer no curto prazo, mas depois a situação vai melhorar. Como, de fato, melhorou, porque daí no segundo semestre de 2024, cai para 38,1% de pessoas na pobreza. Primeiro semestre de 2025, 31,6%. E finalmente, Evandro, agora, no segundo semestre, né, no dado mais recente de 2025, 28,6% das pessoas na pobreza.
Com tendência de queda, Langani?
Com tendência de queda, porque o crescimento da Argentina deve continuar no ano de 2026, talvez não tão forte como foi 2025. E a inflação também tende a cair. Então, se a gente chegar num número talvez de 25% de pessoas na pobreza, não será nenhuma surpresa, Evandro.
Gani, obrigado por enquanto.
Obrigado.
Até já.
Será o fim do preenchimento da declaração do imposto de renda do jeito que a gente conhece? Olha, o Ministério da Fazenda está sugerindo algumas mudanças no formato de fazer a declaração do imposto de renda. É claro que não está válido para agora, porque a gente está com os prazos em andamento, mas o David Diogo está aqui ao vivo para nos explicar que sugestões são essas, David Diogo. Mudanças bruscas estão sendo avaliadas, né?
Exatamente, Beatriz. Bom dia a você, ao Cine, a todos que nos acompanham. Seria bom, né, a gente deixar de declarar esse imposto de renda, já que o governo já sabe praticamente de quase todas as informações ali tributáveis que do dia a dia o contribuinte já faz, né? Sem contar que a gente ainda tem que pagar, né, um terceiro, um contador para fazer todo esse método de declarar o que a gente gastou nos rendimentos, né, do ano anterior. E aí, esse pedido foi feito pelo novo ministro da Fazenda, Dário Durigan, durante a reunião ministerial convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira. O ministro, ele disse que essa seria uma forma, né, de simplificar o sistema tributário e reduzir a burocracia no país, já que a gente vive em um momento em que a informatização ela está a favor, né, das novas tecnologias e pode reunir todos esses dados dos contribuintes. Vamos ouvir o trecho dessa fala do ministro Dário Durigan.
Que a gente não precise declarar mais imposto de renda. As informações, como a gente tem um país informatizado, as informações dos bancos, das empresas, dos planos de saúde, isso tudo vai sendo colocado no sistema e a pessoa sempre tem que validar, simplesmente. Nós temos que caminhar para isso. Nós temos que caminhar para um país com menos burocracia, para uma economia mais eficiente, para uma economia da inovação. O Brasil é liderança global nisso, presidente. O mundo olha para o Brasil e é sedento por ter parceria com o Brasil.
As duas formas para se declarar o imposto de renda atualmente é pela completa ou a simplificada. E aqui nós vamos destacar que a simplificada ela já reúne ali os dados como rendimentos, bens, investimentos e deduções. Ainda assim, a Receita Federal, por meio desse pedido do ministro Dário Durigan, orienta os contribuintes, né, a conferirem as informações. Esse pedido dele já diz ali, só é preciso validar, já que essas informações vão estar disponíveis na própria declaração. E aí a proposta do governo é ampliar gradualmente esse modelo até que o envio anual deixe de ser necessário. Vamos ver se de fato isso vai estar na prática nos próximos anos, já que a gente tem aí, né, até maio a declaração dos rendimentos tributáveis do ano anterior, do ano de 2025. Seria uma boa chance para todos os contribuintes, uma oportunidade, né, para a gente só ir lá e validar e não ficar declarando o que a gente gastou no ano anterior, que a gente perde muita coisa no decorrer do ano. Volto com vocês aí no estúdio, Cine, Beatriz.
Tudo que reduz a burocracia aqui no Brasil é positivo. Vamos falar agora do presidente Lula, que fez a primeira reunião ministerial do ano, que também acabou sendo a última para muitos daqueles que estavam no primeiro escalão. Isso porque eles estão deixando as pastas e vão concorrer às eleições, né, seu Igor Damasceno? Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Evandro, meu amigo, bom dia a você, também a Beatriz e a todos que nos acompanham. Exatamente isso, pelo menos 14 ministros já foram exonerados pelo presidente Lula na tarde de ontem. E outros 4 devem ser demitidos ao longo dessa semana. Ou seja, pelo menos 18 ministros devem sair do governo federal até o fim desta semana, mas não por negligência ou por falta de eficiência. É uma estratégia política do presidente Lula, porque esses ministros vão disputar as eleições deste ano. Alguns, como governadores, como é o caso de Fernando Haddad, que vai ser o opositor de Tarcísio de Freitas em São Paulo. Outros vão disputar uma cadeira na Câmara, como é o caso, por exemplo, do ex-ministro do Esporte, André Fufuca. E outros tantos estão mirando o Senado, como é o caso da Simone Tebet, do Planejamento, e da Marina Silva, do Meio Ambiente. As duas vão disputar uma cadeira pelo Estado de São Paulo, cadeira essa do Senado. O presidente Lula, ele tem um foco, uma atenção especial no Senado para bater de frente com a direita. A direita quer o maior número de cadeiras ali na Casa Alta para bater de frente com o STF. Lula, sabendo disso, então agora dá prioridade ao Senado Federal. Agora, todos esses anúncios foram feitos na reunião ministerial que aconteceu no fim da manhã de ontem aqui no Palácio do Planalto. Mas não foi apenas para tratar de demissão de ministro. O presidente Lula confirmou que Geraldo Alckmin é pré-candidato à vice-presidência da República na chapa de Lula. A avaliação do governo é que esse casamento de Lula com Alckmin deu muito certo nos últimos 3 anos. Quem diria, né? Alckmin e Lula, que já foram opositores políticos lá em 2006, hoje são considerados os políticos ideais para se juntarem e fazerem, então, oposição a Flávio Bolsonaro, que é outro pré-candidato à presidência da República. O anúncio foi feito pelo presidente Lula durante essa reunião. Nós temos esse trecho, vamos ouvir.
Pelo o companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o MEDIC, ele vai ter que deixar porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez, e ele vai deixar o MEDIC.
Bom, então Alckmin saiu do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, ainda sem um substituto definido, mas ele segue como vice-presidente da República. A lei eleitoral prevê isso, deixa que isso possa acontecer. Então, Lula e Alckmin são uma chapa contra Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais deste ano. Agora, essa união, essa escolha de Alckmin, não é somente por causa de um casamento que deu certo. É porque Alckmin já foi eleito governador de São Paulo 4 vezes e tem muita força política no estado, que é considerado o maior colégio eleitoral do país. Então, também tem a ver com estratégias políticas para o PT de Lula e para o PSB de Alckmin. Evandro.
Queria que você trouxesse um pouco também de repercussão dessa reunião com possíveis manifestações desses ministros ou ex-ministros.
Pois é, vamos falar primeiro da repercussão em torno de uma fala do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ele não vai ser exonerado, não é pré-candidato a nenhum cargo eletivo, mas durante essa reunião ministerial, todos os ministros estavam presentes. E ali, num balanço apresentado por Rui Costa, da Casa Civil, até então, o ministro José Múcio Monteiro não percebeu que o microfone estava ligado e fez um comentário. Durante um balanço a respeito do Ministério das Mulheres, na gestão de Márcia Lopes e todos os projetos desenvolvidos por esse ministério, Múcio Monteiro virou para o lado e falou com o próprio Rui Costa: eu fiz mais do que todo o Ministério das Mulheres. Segundo uma nota divulgada pelo Ministério da Defesa, essa fala de Múcio Monteiro não foi um ataque a Márcia Lopes ou a pasta ou mesmo as mulheres. Foi mesmo um tom de insatisfação dele por falta de reconhecimento das ações previstas pelo Ministério da Defesa, como o incorporamento de mulheres no serviço militar. Mais de 1.400 já foram incorporadas desde que esse projeto foi lançado pelo Ministério da Defesa. Então, essa repercussão, né, essa fala de Múcio Monteiro acabou repercutindo muito nas redes sociais e o Ministério da Defesa se viu obrigado a esclarecer que não foi um ataque às mulheres, mas um tom de insatisfação de José Múcio Monteiro. Eu apurei nos bastidores que o Múcio já está insatisfeito com o governo federal já há muito tempo, mas que ele avaliou permanecer junto a Lula. Agora, bora falar de outra repercussão. Eu vou primeiro chamar esse trecho no ar e depois eu contextualizo. Vamos ouvir.
E a minha dúvida, Sidônia, é se o povo sabe disso. Eu acho que a gente tem que colocar como foco, comparar e mostrar. O povo tem o direito de conhecer esses números, esses dados. O povo tem o direito de conhecer. Porque, repito, é mudança da água para o vinho.
Bom, vamos contextualizar essa história, essa fala de Rui Costa. Olha, comumente em reuniões ministeriais, cabe ao ministro da Casa Civil trazer um balanço das ações do governo. E ontem, Rui Costa, em todos os slides que ele passou, ele fazia um comparativo com a gestão de Jair Bolsonaro. Como era tal ação na gestão de Bolsonaro e como ficou na gestão de Lula. E como vocês acompanharam, ele falou, mudou da água para o vinho. Ou seja, houve um melhoramento. Mas a fala de Rui Costa que repercutiu foi que toda hora ele se reportava ao ministro da Secretaria de Comunicação, o Sidônio Palmeira, e falava, o povo sabe disso? Isso foi divulgado para as pessoas? Sidônio, houve divulgação para as pessoas? Ou seja, alfinetando o secretário de Comunicação da Presidência para saber se de fato as ações de melhorias do presidente Lula estão de ciência das pessoas. As pessoas sabem que Lula tem feito tais materiais. Inclusive, o ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, foi demitido justamente por falta de comunicação com as pessoas. O governo fazia projetos, desenvolvia projetos importantes e as pessoas nem sabiam que eram do governo federal. Achava que era da prefeitura ou de algum governador. Sidônio Palmeira foi contratado justamente para melhorar esse problema. E ao Rui Costa fazer tantos questionamentos, subtende-se então que Rui Costa está insatisfeito com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Sidônio Palmeira também teve um momento de fala, mas nessa hora a imprensa já teve de sair e nada foi transmitido. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor Damasceno. Vamos conversar com os nossos comentaristas. Hoje temos aqui Fernando Capês no nosso estúdio. Bem-vindo, Capês.
Tudo bem, Cine.
E Lucas Merreiro também à distância. Tudo bom, Merreiro? Vamos bater esse papo aqui. E eu quero saber de você, Fernando Capês, como é que você avalia esse tiroteio de indiretas, reclamações e comparações entre ministérios nesse fechamento, nesse momento em que todo mundo começa a olhar para si e falar, olha, trabalhei mais que aquele ali ou que aquela ali, no caso do ministro da Defesa.
Olha, isso aí me parece mais como festa de despedida, né? Tá todo mundo, o governo está terminando, muitos ministros se licenciando para concorrer aos cargos individuais que eles estão buscando nos seus respectivos estados, e quem fica, evidentemente, está se considerando também preterido, de certa forma. Agora, interessante nessa reunião, a solidificação do Geraldo Alckmin como vice, pré-candidato a vice-presidente na chapa com o presidente Lula. Claro que o foco é o estado de São Paulo, a gente viu que o Haddad pontuou melhor do que se esperava, mais ou menos 42%, segundo as últimas pesquisas, e claro, o Alckmin tenta reduzir um pouco aquela aversão àqueles que consideram o governo Lula um governo muito radical, muito à esquerda. No caso dessa polêmica aí do Ministério da Defesa, o Múcio, evidentemente, faz aquele comentário quando a reunião está muito longa, demorada, aquelas conversas fiadas que ocorrem durante reuniões. Então, um fica falando com o outro, não percebe que o microfone está ligado, acaba falando bobagem ou aquilo que não deve dizer numa determinada reunião. Finalmente, com relação às espetadas, as alfinetadas, né, que foram dadas no Sidônio Palmeira, não acho que está faltando comunicação a esse governo. Comunicação teve até demais. O presidente ensaiou um boné diferente, depois mangas de camisa, todo tipo de postura de comunicação visual. Na verdade, o que tá atrapalhando o governo é a questão da economia. Um superávit, que o governo pega um governo em superávit fiscal, entrega em déficit. Nós estamos com um déficit fiscal nominal de R$1 trilhão. Ou seja, um governo gastão, está gastando muito dinheiro, a situação agora se complica com essa guerra inesperada e o governo, não há comunicação que faça o povo ficar satisfeito quando falta, no caso, comida no prato. Evidentemente, os preços estão subindo e o governo precisa apresentar resultados concretos. Não é de comunicação, é ter o que comunicar.
Gente, é uma lista com 38 ministérios, Lucas Merreiro. Colocar essa turma toda na sala é igual reunião de família ou fim de festa, como o Capês comentou aqui. E aí acaba saindo, escapando aquela denúncia um do outro, aquela intriga um do outro. Afinal de contas, é uma lista extensa. A gente vê muitas pastinhas organizadas para discutir temas que são relevantes para o país, mas pouco resultado ou, na verdade, é pouca comunicação na sua avaliação.
Não, concordo integralmente com o que o Capês falou aqui. Bom, primeiramente, bom dia. Bia, Evandro, Capês, e bom dia especial aí para a nossa audiência que nos acompanha nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Realmente, não há que se falar em problema de comunicação. Aliás, até há, mas eu vou chegar lá. Inicialmente, o problema não é a comunicação, é simplesmente porque não há boas notícias a serem comunicadas para a população. E a população percebe isso. Ainda que o governo tivesse uma comunicação perfeita, exemplar, né? O que eles iam apresentar exatamente? Porque a alternativa deles é ou apresentar a verdade, e aí eles vão mostrar os números péssimos que o Brasil enfrenta, né? E a população já sabe, já sente isso na hora de fazer uma compra, na hora de abastecer o carro, na hora de contratar um serviço, ou eles mentem, que é mais ou menos o que o PT tenta fazer no seu governo, né? Dar aquela maquiada nos números, fazer parecer com que a gente está numa situação muito melhor do que do que a situação em que de fato estamos. E aí eu convido vocês que estão assistindo aí esse Jornal da Manhã a entrarem nas redes sociais oficiais do governo federal, no Twitter, no Instagram, e dar uma olhada em como eles fazem a comunicação oficial do governo. Aquilo é uma verdadeira vergonha. Eles tratam a população brasileira como se fosse um apanhado de pessoas intelectualmente limitadas, para dizer o mínimo, né? Para não usar termos mais pesados aqui. Eles colocam memezinho de internet, gatinho dançando, realmente tratar a própria população subestimando essa população, né, de uma forma tosca. Então, a própria comunicação tem sim suas falhas, apesar que o principal problema é não poder entregar resultados. E aí a gente vê essa reunião ministerial aí, que deveria ser um fechamento, né, porque tem muitos ministros que estão saindo agora para concorrer às eleições, e fica aquela situação meio constrangedora, meio desesperadora, de um tentando apontar a culpa pro outro. Olha, eu não consegui entregar, mas foi porque o outro ministério não me ajudou. Aí o outro ministério fala, não, mas eu, na verdade, eu ajudei, o problema foi da comunicação. Quer dizer, fica um apontando o dedo pro outro, quando na realidade, no final do dia, o problema é estrutural de todo o governo. O governo Lula falhou em entregar números básicos que deveria entregar. E aqui a gente fala de segurança pública, a gente fala de economia também, a gente fala de investimentos, a gente fala de uma série de coisas que o governo falhou e continua falhando em entregar, e não vai conseguir resolver nesse ano de eleição. O que eles vão tentar agora é passar o maior número de projetos populistas possível, né? E aí a gente vê, por exemplo, esse projeto da escala 6x1, aí o Lula fala em aumentar o pé de meia, fala em auxílio gás do povo, né? Sempre esses nomes lindos, parece uma coisa maravilhosa. Então eles vão ficar tentando emplacar esses projetos populistas para ver se eles conseguem fazer com que a população esqueça um pouco a situação econômica precária que o Brasil se encontra. Olha, eu não sei se eles vão conseguir fazer isso, não.
É Valeu, Merreiro, Capês. Daqui a pouco mais detalhes e análise aqui no Jornal da Manhã. Vamos falar ao vivo com o Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro, sobre mudanças que a Prefeitura está estudando, envolvendo, na verdade, mais regras a respeito do uso das motos elétricas. É uma medida, um decreto? Por conta do que surgiu essa demanda por aí? Viga, bom dia.
Tudo bem, minha cara Bia? Bom dia para você. De volta para você também, Cine, seu preguiçoso, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Minha cara Bia, já era para ter sido feito isso há muito tempo. Eu e o cinegrafista Rodrigo Tessari estamos todos os dias nas ruas do Rio de Janeiro vendo esse descaso, esse desrespeito às leis do trânsito. O que tem acontecido nesses últimos anos, minha cara Bia? Nos últimos 2 anos... houve um aumento de 700% no número de acidentes com bicicletas elétricas aqui no Rio de Janeiro, que viraram uma verdadeira febre, como se dizia no tempo de vovó, uma verdadeira coqueluche. Muita gente comprando essas bikes elétricas. E essa semana tivemos uma tragédia, infelizmente, no bairro da Tijuca, na zona norte da capital. Mãe e filho morreram após serem atropelados por um ônibus coletivo numa das principais ruas, a Conde de Bonfim. Esse episódio despertou somente agora, tardiamente, com atraso, o interesse da Prefeitura do Rio de Janeiro em criar, através de um decreto, regras para deixar bem claro e tornar mais rígida a circulação dessas bicicletas elétricas, conhecidas também como autopropelidos, né? Daqui a pouco você pode ter certeza, vai passar alguém por aqui no meio do trânsito, sem capacete, sem